Aleluias. Queridos, tem uma parte na história do povo de Deus no Velho Testamento que o profeta relata uma visão do Senhor, e eu penso que essa visão tem muito a ver com aquilo que Deus tem colocado ao nosso coração para esses dias aqui juntos. A visão consistia em um rio, e que o profeta entrava neste lugar, nesta água, e conforme ele ia entrando, o nível da água ia subindo. Então ele ia entrando nesse rio, a água a princípio batia, cobria seus pés, depois vinha sobre seu joelho, e essa água ia subindo, subindo até inundar completamente esse povo. Então, a proposta do Senhor para nós nesses dias, eu penso que vai muito de encontro com essa visão. Sei que o Senhor nessa manhã falou profundamente com você, porque falou comigo também, me faz lembrar toda a minha própria história de comunhão com o Senhor, do esforço para gerar essa identidade com o Pai, descobrir que identidade era essa que eu tinha que ter na presença do Senhor. Então, sei que o Senhor nos falou, sei que você foi corrigido pelo Pai. Teve um irmão que ao chegar aqui, ele disse: Edmar, quando você foi visitar o seu pastor, você saiu da casa dele com 2 problemas. E você hoje me fez sair daqui com 6 problemas. Aí eu falei assim: não, 5, porque você já nasceu de novo. Tem mais 4, mas só 5 pela frente. E eu sei que essa palavra trouxe bastante inquietude aos corações, porque esse era o desejo do Senhor para todos nós. Tem um outro que falou: a tua palavra, um irmão antigo entre nós, falou assim: Edmar, sua palavra me fez ir para o meu quarto hoje e humildemente rever a minha identidade e a minha vida com Deus, porque vejo que tenho muitas, muitas necessidades e coisas a serem melhoradas e aperfeiçoadas na minha vida. Então, não gostaria que você perdesse tudo que Deus já te falou nessa manhã. Mas eu queria que você considerasse assim: Deus me convidou para entrar nessa água abundante dEle. E eu, nessa manhã, não sei se você molhou seus pés ou se a água chegou até o seu joelho, mas eu quero te dizer que o Senhor propõe do trono dEle um rio de água viva. E esse rio é um rio que tem o poder de nos afogar dentro dele, nos envolver completamente dele. Que é a vontade de Deus, que vivamos neste rio do Senhor, desfrutemos deste rio. Então eu não queria que você tivesse aquele coração mesquinho de achar assim: tudo que Deus tinha para mim, eu acho que eu já recebi. Eu quero te propor diferente. Pensa assim: Deus me fez entrar nessa água com mais ousadia nessa manhã. E Deus quer que eu continue a andar nesta água, até que eu seja completamente cobrido pelo Senhor. E eu seja invadido por essa água, e essa água me lave completamente. E eu seja embevecido da vontade e da presença de Cristo. Permita que nesses dias juntos, o Senhor faça muito mais do que você imagina que Ele possa fazer. Deixa Ele ir além. Deixa Ele te surpreender com seu infinito amor e poder. Então não tenha um coração reservado no tocante a achar que Deus já fez tudo, porque Deus não fez tudo ainda. Deus tem mais para nós. Deus tem mais coisas boas para nós nesses dias, tá bom? Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler os versos 14 e 15. Nos diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus disse que todos aqueles que fazem a sua vontade se tornam seus amigos. E porque Ele entende o nosso desejo de sermos amigos dEle, fazendo sua vontade, Ele também propõe a todos nós a contrapartida, falando-nos que não nos chamaria de servos, mas nos chamaria de amigos. Deus tem muita vontade ser amigo do homem. Ao longo de toda a história, Deus sempre propôs esta relação de amizade. Amizade com intimidade. É muito comum a gente ouvir que devemos ter intimidade com Deus. Muito comum. Não é anormal ouvir dos próprios irmãos o desafio e o desejo de se tornarem íntimos de Deus. Amigos íntimos do Senhor. Não é um amigo que fica na periferia. Não apenas um amigo que, vez ou outra, fala um olá. Tudo bem? Mas é uma amizade proposta por Jesus com intimidade. Um relacionamento onde ele pudesse revelar-nos o que ele quer fazer. Porque ele disse que não queria me chamar de servo, porque se assim ele me considerasse, ele não me revelaria o que ele queria fazer. Quando ele disse que queria me chamar de amigo, está embutido nesta fala, nesse desejo, nesse sonho de Cristo, a vontade de me revelar a sua vontade e o seu desejo na terra. Eu queria dizer que a proposta de aprofundarmos o nível das águas é falar de uma intimidade que gera pessoalidade. É inegável que você ouviu a voz de Deus nessa manhã. É inegável. É inegável que Deus falou conosco nessa manhã. Como negar o fato? Impossível. Mas eu quero te dizer que tudo aquilo que Deus falou-nos nessa manhã pode, infelizmente, fazer com que seja apenas uma linda experiência que você teve com Deus no encontro. E acabando esse encontro, você vai continuar com a sua identidade, mal e porcamente, com o primeiro, o segundo passo, e no máximo a tentativa do terceiro. Vai apenas ser um novo nascido, que está querendo se manter na vida da igreja sem se afastar, mas crescimento pífio, trabalho quase zero. Então eu penso que aquilo que quero compartilhar nessa noite vai nos ajudar a fazer com que aquilo que Deus nos falou nessa manhã tome um corpo maior e a gente se comprometa mais ainda com aquilo que já nos comprometemos nesta manhã. Você gostaria de ser um amigo de Deus? Sim ou não? Você gostaria que Deus pudesse te ter como um amigo dele? Sim ou não? Olha, eu sou amigo de fulano de tal. E quanto mais importante a função da pessoa, mais bonito fica a fala. Eu sou amigo de fulano, hein? Eu sou amigo de ciclano. Falei com o Beltrano semana passada. E eu quero falar para você que nada se compara à amizade com Deus. Nada se compara a você ser um íntimo do Senhor. Nada se compara na face da terra. E nessa manhã, então, nós demos 6 passos para gerar uma intimidade com Deus. Essa identidade com Deus. Eu queria dar 3 passos. Que eu aprendi também com a vida de um justo. Aqui na Bíblia. Para mim, tem 3 passos que Deus deu uma indicativa clara a Paulo. Que pode gerar essa intimidade com a pessoalidade. Uma coisa que é sua. Queria que você abrisse comigo Atos 22. Vamos analisar esse indicativo do Senhor. Essa palavra que vamos ler foi dita por Ananias. No primeiro momento em que ele encontra-o, após a experiência que ele teve, naquele caminho onde que ele encontra com Cristo, e ele fica cego e o Senhor o conduz até a casa desse justo varão de Deus chamado Ananias. E Deus, então, usa os lábios de Ananias para falar algumas coisas com Paulo. E eu queria que você entendesse melhor o que quero transmitir a você. Momentos de intimidade com Deus não é uma vida de intimidade com Deus. E eu temo que muitos cristãos se satisfazem com os momentos de intimidade, com os momentos de comunhão. Isso pode se tornar uma arapuca, uma armadilha para você. Porque você, ao ouvir a voz de Deus num momento especial como foi hoje de manhã, você pode se sentir íntimo do Senhor. Eu quero te dizer que momentos de intimidade não é uma vida de intimidade. E a proposta de Deus não é ser seu amigo de encontro em encontro. Deus não tem uma proposta de se tornar íntimo seu de pregação em pregação, de reunião em reunião. Deus quer ser seu amigo constantemente. Hoje de manhã você ouviu a voz do Senhor. A pergunta é: qual foi a última vez que você tinha ouvido a voz do Senhor sem ser hoje de manhã? Quando foi que Deus conseguiu falar com você? Eu quero que você pense um pouco. Qual facilidade tu tens de ouvir a voz de Deus no seu trabalho? Que facilidade você tem em ouvir a voz de Deus no colégio? Que facilidade você tem em ouvir a voz de Deus na hora do conflito, na hora da dificuldade, na hora da adversidade? Por favor, não se acostume em ficar satisfeito com momentos de intimidade com Deus. Nossa, tive um período de oração que foi uma maravilha. Deus falou comigo, passa 50 dias até ter um próximo momento de oração. Nossa, nós tivemos um encontro caseiro, foi uma maravilha. Jesus falou conosco, Jesus ministrou, a presença de Deus foi firme. Daqui quantos meses nós vamos ter outro negócio desse? A proposta de Deus para nós é uma coisa muito mais profunda. Muito mais profunda. Não é termos momentos de intimidade, mas termos uma vida de comunhão com o Senhor. Uma vida de intimidade com o Senhor. E aqui Deus dá a primeira lição a Paulo. Por isso que eu acho muito significativo para nós. Porque aqui, com essa lição, Deus vai nos ensinar como criarmos esta intimidade dentro da nossa pessoalidade. Deus fala comigo não apenas quando estou com os meus irmãos. Deus fala comigo não é apenas quando o meu discipulador fala comigo, quando escuto o meu pastor pregar. Deus fala comigo porque eu sou dele e ele é meu e eu sou íntimo dele. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Ele sempre fala comigo e eu sempre ouço a voz do Senhor. É essa comunhão que Deus está querendo nos propor. Com esta profundidade. E as primeiras palavras que Deus usa para orientar Paulo, o perseguidor da igreja, agora o nosso recém-irmão em Cristo. E eu quero usar essas palavras para poder nos ajudar a entendermos bem como construir essa intimidade com Deus. O versículo 14 diz assim, e um certo Ananias, varão poderoso, piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apressando-se disse-me: Saulo, irmão, recobre a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão te designou para que conheças a sua vontade, vejas aquele justo, ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens, do que tens visto e ouvido. Deus dá três passos a Paulo. Três atitudes, três decisões, três comportamentos, para que todos possam, como testemunhas, se tornarem íntimos de Deus. Irmãos, o ministério e a vida de Paulo é algo que impressiona qualquer um. É algo que impressiona. É impressionante ver a conversão, é impressionante ver a intimidade, a comunhão que esse homem nutriu com Deus. E tudo começou com Deus falando para Paulo: eu tenho três coisas a seu respeito. Eu tenho três pensamentos a seu respeito. Ora, se o remédio serviu para Paulo, como não serviria para mim? Se Paulo, tanto quanto eu, é um filho de Deus, como não poderia servir para nós? Então eu queria aprofundar um pouco essas três coisas, essas três indicações que demonstram o coração de Deus para que os homens sejam íntimos dele. Vamos pensar um pouquinho na primeira indicação do Senhor. Versículo 14. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade. A primeira indicação de alguém íntimo de Deus é alguém que queira conhecer a vontade de Deus. Você jamais será íntimo na sua pessoalidade com Deus se você não almejar conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Não existe intimidade sem partilhar a vontade de Deus. Esquece. E muitas vezes, nossa comunhão íntima com Deus fica restrita porque nós não queremos fazer a vontade de Deus. Deus indica o caminho para cá. Você faz como Jonas: eu vou para colar. Muitas vezes o nosso problema, inicialmente, não é nem saber que Deus quer ou não, Deus não quer. Talvez o nosso maior problema, inicialmente falando, é não querer se sujeitar à vontade de Deus. Lutamos contra Deus, fugindo dele. Agora eu quero dizer para você: não conheci nenhum sujeito forte o suficiente para lutar contra Deus e não ser vencido por Deus. Ou ser extirpado por Deus da face da terra. Deus não é derrotado por homem algum. Portanto, todas as vezes que nós resistimos a Deus, Deus não está perdendo. Eu mesmo que estou na derrota. Porque Deus jamais mudará a sua vontade por causa dos homens. Porque a sua vontade é firme por todos os séculos e por todas as gerações. E quantas vezes nós fingimos não saber a vontade de Deus só para não obedecer? Quantas vezes? Quantas vezes fazemos de conta que não conhecemos a vontade de Deus? Fingimos. Ah, é? Não sabia que era assim, não. O Espírito Santo já está falando para você, ó. Tem dias, não faz isso, não apronta isso, isso está errado, ó. Tire esse zóio daí, rapaz. Será que é Deus? Você acha que é coisa do meu coração? Finge que não está ouvindo o Senhor. Finge que não está sabendo que a vontade de Deus é te livrar daquilo. Quantas vezes nos metemos nisso? Quantos problemas nós nos livraríamos deles pelo simples fato de lermos a palavra de Deus? Quantas dificuldades deixaríamos de passar pelo simples fato de lermos a bendita palavra de Deus? Como poderia eu conhecer a vontade de Deus sem conhecer a sua palavra? Como poderemos saber o que Deus quer se não conhecermos sua mente? A vontade de Deus está expressa na Bíblia. Deus já expressou seus sentimentos, seus desejos, seus desígnios na escrita da sua palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas se eu não me comportar com a palavra de Deus de forma correta e espiritual, eu tornarei a palavra de Deus morta e ineficaz. Será que de fato eu dou crédito à Bíblia como a palavra de Deus? Não esqueçamos a primeira indicação de Deus a Paulo: que conheças a minha vontade. Vira para teu irmão e fala assim: precisamos conhecer a vontade do nosso Pai. Fala para o outro com empolgação: precisamos conhecer a vontade do nosso Pai. Bendito o dia que aquele irmão que foi na minha casa, e mesmo com a motivação equivocada, me abençoou, falando comigo da parte do Senhor, que eu precisava conhecer mais sua palavra. Bendito dia. Bendito dia. Santo dia. Quanta falta de intimidade, com pessoalidade, por não conhecer a Bíblia. Quanta falta. Só por não conhecer a Bíblia. Só de você ler a Bíblia, você já vai estar contribuindo e colaborando com um grande passo para a sua intimidade com Deus. Sabe como é que eu leio a Bíblia? Há anos eu oro isso. Senhor, a sua palavra foi inspirada pelo seu Espírito. E ela foi escrita, Senhor, para o nosso bem e proveito. Agora, Senhor, por favor, me revela o motivo pela qual ela foi escrita. Por que que o Senhor escreveu esse negócio, Senhor? Porque se eu não entender por que Deus escreveu, eu não vou aplicar na minha vida. Eu não vou compreender os desígnios do Pai. Quando um filho escuta um não de um pai, sem contudo entender que aquele pai está fazendo para seu bem, ele obedece com cara emburrada. Mas quando um filho escuta um não do pai, porque sabe que aquele pai o está livrando de uma desgraça, ele fala: obrigado, Pai, por me falar não, por me preservar da ruína. Isso é você entender o porquê das coisas. Nós precisamos ter uma fé que tenha como se expressar, que tenha razão. E Deus, pela sua vontade, falou para nós que sua palavra é lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. O Senhor, pela sua vontade, falou para nós: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor também nos ensinou que era possível sermos santificados. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Mas o mesmo Jesus advertiu: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ser íntimo de Deus demanda você conhecer a palavra dele. Sem isso, é impossível. Não é incomum amigos da gente, do dia a dia, virar para nós, pastores, e falar assim: nossa, eu queria conhecer a Bíblia igual você. Porque na mente dele, ele acha que foi assim que aconteceu conosco. Um dia eu estava em casa dormindo, Deus pegou um machado, abriu minha cabeça, enfiou uma Bíblia lá dentro e fechou e costurou de novo. E depois desse dia eu fiquei com a Bíblia toda na cabeça. Não vai ler não, infeliz, para você ver uma coisa. Eu digo a vocês, enquanto muitos de vocês estão dormindo, eu estou lá lendo a santa, bendita palavra de Deus. Porque minha noite terminou tarde. Porque as comunhões demandam tempo. E eu tenho que optar em dormir ou conhecer mais do meu Deus. Enquanto você vai dormir as suas benditas 7 horas da noite, eu estou dormindo as minhas benditas 5 horas, 4 horas e meia. Não tem como conhecer a vontade de Deus sem conhecer a sua palavra. E hoje não tem desculpa nem para os analfabetos, porque tem a Bíblia falada. Você sabia que nós vivemos no século da informação? Não é mais no século da industrialização. Nós estamos vivendo na era da informação. Você sabia que nós recebemos o equivalente a uma Bíblia de informação a cada semana? Aí eu te pergunto, quem tem instruído a sua mente? De quem vêm os conselhos e conceitos de sua vida? Como você pode discernir o mal se não conhece nem o bem? Como pode conhecer a vontade de Deus se nunca nem a leu? Os seus conceitos de vida têm vindo de onde? Quais são os seus valores? De onde vêm seus valores? Das coisas terrenas ou das coisas eternas? De onde vêm seus valores? Amados, João 14, 21, Jesus fala algo muito importante. Ele diz lá, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. É aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que? João, na sua lucidez de espírito, ele diz, aquele que diz que ama a Deus e não guarda seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 1:3 a 6. Nisto sabemos que estamos nele, se guardamos seus mandamentos. Deus fala para você assim, não deixeis a congregação dos santos. Isso é mandamento. Aí você fala, eu vou o dia que eu quero. Essa é a tradução segundo a sua carne. Eu vou o dia que tiver tudo limpo, tudo tranquilo, tudo sossegado. E que eu não estiver muito cansado também, porque, pô, afinal de contas, o que me faz descansar não é Cristo, é minha cama e a televisão. Porque o televisor é meu pastor e nenhuma diversão me faltará. Esse é o salmo segundo os carnais. Ah! Eu amo. Ama nada. Você guarda? Não, então não ama. Ah, eu conheço o Senhor, eu conheço nada. Conheço, não conhece. Você guarda? Não, não conhece. Não fica com raiva de mim. Não sei o que estou falando isso. Eu estou repetindo a Bíblia. O nosso amado Jesus e nosso amado apóstolo João, e é o apóstolo do amor, diga-se de passagem, o mais amoroso de todos, não? Qual foi o primeiro princípio que Deus falou para Paulo? Que conheças a sua vontade. Você tem coragem de dizer para o Senhor nessa noite, eu quero conhecer a sua vontade? Você tem coragem? Diz isso no seu banco. Olha o silêncio. Fala para o Senhor assim, eu quero conhecer a sua vontade. Fala de novo, eu quero conhecer a sua vontade. Para você conhecer a vontade de Deus, você tem que ter a coragem de passar por uma transformação de mente. Paulo teve coragem de abrir mão de seus princípios judaicos e religiosos. Paulo teve coragem de considerar esterco toda a sua experiência religiosa. Paulo teve coragem de passar pela renovação de mente, transformação de mente. Quantos irmãos se convertem e continuam com a mente mundana? Romanos 12, 2. Transformai-vos, pois, pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita o quê? Perfeita o quê? Quem é que experimenta a vontade de Deus? Quem é transformado na mente? Não existe um ser humano que possa conhecer a vontade de Deus sem passar por uma transformação de mente. Eu tenho que ter os pensamentos de Cristo para experimentar a vontade de Deus. E quando isso acontecer com você, você pode ter certeza que você angariará dois tipos de pessoas à sua volta, amigos e muitos inimigos. Porque a vontade de Deus não permite você se conformar com este século. Porque é assim que Paulo começa o texto. E não vos conformeis com este século, não tomem a forma deste século. Esse sistema demoníaco tem uma forma. E essa forma é uma forma. Quem já comeu pudim aqui? O nome pudim é Pudimar. Por isso que lá em Minas a gente é sempre no diminutivo. Essa iguaria por causa do Edmar. É pudim mar. Entendeu? Pudim. Se você colocar aquelas misturas fantásticas do pudim lá, hã? Leite condensado, hã? Ovo, se for caipira é melhor ainda, se fizer cocoricor. Se você colocar num tubo, ele vai tomar a forma de um tubo. Se você colocar numa forma quadrada, o pudim vai ser quadrado. Qual que é a sua forma? A de Cristo ou a desse século? Você tem tomado a forma de quem? Porque esse século é uma forma. E ele quer moldar você conforme a forma dele. E não vos conformeis com este século. Para conhecer a vontade de Deus, tem que passar por transformação de mente. Você vai ter que ter coragem de enfrentar a maioria. Você vai ter que ter a coragem de ser o chato. O careta. O antiquado. Ah, por quê? Porque aqueles que constituem amigo deste mundo, constituem-se inimigos de Deus. Você quer ser amigo de quem? No início todo mundo falou que era ser amigo de Jesus. Eu quero ser amiguinho de Deus. Ah, é? Se você quiser ser amigo do mundo, Deus constitui você automaticamente inimigo dele, meu querido. Ou eu sou amigo de Jesus, ou eu sou amigo deste século. E os amigos deste século são inimigos de Jesus. Você se preocupa em saber o que Deus pensa para a sua vida? O que Deus pensa disso? O que Deus pensa disso? O que Deus pensa daquilo outro? Assim nasceram as minhas maiores experiências com Deus. Questionando. Porque eu queria saber o que ele pensava. E antes de você conhecer o que Deus pensa, você pode ter uma mente toda atrapalhada. Mas quando você começa a conhecer o que Deus quer, você começa a se assemelhar a Jesus. O bom perfume de Cristo começa a exalar dos seus poros. E quem se encontra com você, não tem como não ser impactado com a luz da sua vida. Se onde você vive, as pessoas não compreendem a sua fé, é porque você se conformou com este século bonito, meu irmão. Você é daquela política da boa vizinhança. Hã? Penumbra. Hã? Pra que que eu vou fazer isso, rapaz? O cara vai ficar meio chateado comigo. Quem sabe Deus fala com ele em outra ocasião. É, Deus está querendo usar essa mula, ela está calada. E não vos conformeis com esse século. E eu quero corrigir outra coisa aqui. Uma coisa da nossa estrutura de funcionamento. Por que que antes de você buscar conhecer a mente de Deus, você busca conhecer a mente do seu discipulador? Por que isso? Porque antes de você querer saber o que Deus pensa, você bate na porta da casa do seu discipulador para querer saber o que ele pensa. Será que nós não estamos substituindo a Maria pelos discipuladores? Existe um único mediador entre Deus e o homem, Jesus, o justo. Discipulador não é mediador. Mas é cômodo não buscar a vontade de Deus e ir atrás de discipulador. É extremamente cômodo. Conhecer a vontade de Deus. Quantos têm a coragem de ir na casa dos discipuladores para pedir conselho? Aí você pergunta, você já orou sobre esse assunto? Não. Não, nunca orei não. Você já jejuou sobre esse negócio? Não, também não. Você sabe o que Deus pensa sobre isso? Muito menos. Mas eu tenho você. Para que eu preciso orar? Ah, você está aqui para isso mesmo? É seu serviço. Eu vou orar e ler a Bíblia e jejuar para quê? Se o discipulador me fala tudo? Um monte de bebê irresponsável que não conhece a vontade de Deus. Primeiro passo. Conhecer a vontade de Deus. Discipulador não é Deus e nunca vai ser. Quantos discípulos fazem coisas baseadas apenas pela orientação do discipulador, sem nenhuma convicção de Deus. E lá na frente tem a cara de pau de dizer para o discipulador: foi você que me mandou fazer. É, eu errei, mas lembra. Por favor. Por favor. Precisamos aprender a conhecer a vontade de Deus. Precisamos. Precisamos conhecer. Se não, esquece minha intimidade na pessoalidade. Esquece. Facilita a vida alguém buscar a Deus no meu lugar, não? Ó, a bomba é essa. Faz o seguinte, veja como é que desarma. Daqui 2 dias eu venho atrás de você. E aí, Deus já te falou alguma coisa? Não, pelo amor de Deus, ora mais, porque eu tô indo embora. Meus irmãos, aqui um grande mal. Conselho é uma das balizas para saber se Deus falou ou não. Não é a voz de Deus. Não substitua a sua relação com Deus. Nunca. Discipuladores, eu temo que alguns de vocês se sintam bem em serem tão procurados pelos discípulos para pedir conselho. Eu queria te lembrar que nossa função não é essa. A minha função como irmão mais maduro é levar meu irmão mais novo a se sustentar sozinho na fé. Eu não vou ser muleta, não vou ser nunca substituto de Deus na vida de ninguém. Ninguém vive sem Deus. E aqui é um mal terrível. Busque-se íntimo de Deus. Conheça a vontade do Senhor. Lembremos que de Deus somos apenas cooperadores. Cooperar é fazer com Deus, não é fazer por Deus e nem para Deus. É com Deus. O discipulador é apenas um cooperador de Deus. Se o seu discípulo não escuta Deus, cale a sua boca e ensina ele a escutar Deus. Se seu discípulo não busca o Senhor, discipulador, silencie. Ensine ele a buscar o Senhor. Por favor. Quem morreu na cruz pelo seu discípulo foi Jesus, não foi você. Isso parece um estímulo para a independência, não? Deve ter discipulador se mexendo aí por dentro. Agora ferrou, acabou com o meu ministério. Perdi a minha real importância. Eu quero dizer para vocês que todos aqueles que buscam intimidade com Deus são impulsionados pelo próprio Deus a buscar comunhão com seus irmãos e a depender uns dos outros. Todo mundo que busca comunhão com Deus é conduzido pelo próprio Deus a ter comunhão com seus irmãos. Mas eu quero dizer para vocês que o contrário não é verdadeiro. Quem busca comunhão com o discipulador não significa que vai ter comunhão com Deus. E Deus quer que eu tenha comunhão com Ele. Você acha que o inventor do discipulado iria perverter a mente de quem tem intimidade com Ele? Não, você é o tal, não precisa buscar mais ninguém não, cara. Você acha que Deus é louco? Eu quero dizer para vocês uma coisa que aprendemos há muitos anos. Toda comunhão vertical com Deus me conduz à comunhão horizontal com os meus irmãos. Não apenas com meus irmãos, mas um profundo desejo de ganhar muitos perdidos para Jesus. Porque Deus impulsiona o homem ao campo, à seara. Não tema ensinar seu discípulo a ter intimidade com Deus. Quanto mais íntimo de Deus for, mais humilde ele será. Quanto mais íntimo de Deus for, mais filho ele será. Quanto mais íntimo de Deus for, mais proclamador ele será. Porque esta é a base da vida cristã. Deus e homem, homem, Deus e mediador é Jesus. Precisamos conhecer a vontade do Senhor para ter intimidade na pessoalidade. Precisamos comprometimento de leitura da palavra. Precisamos disso. É ridículo. Os irmãos na igreja e na casa. Você leu a Bíblia essa semana? Ou toda semana o cara tem que perguntar se eu li a Bíblia? Lá. Não, não li não. Essa semana não deu para me ler não. Tá certo. Você tem um mediador entre você e Deus, seu discipulador, né? Quando acorda perto, você procura ele. Tá certinho. Certinho. Tá certíssimo. Vai ser sempre um bebezão. nunca vai ser um Samuel. Sempre um trabalhoso, um problemático. Sempre um problemático. Aí de vez em quando dá um surto de espiritualidade e lê a Bíblia naquela semana. Chega no grupo caseiro, brasa pura. E dá testemunho, abre a boca e fala, e fala, e fala. Meu filho, continua com essa brasa então, pelo amor de Deus. Esse é o caminho da intimidade, da comunhão. Conheça a vontade de Deus, por favor. Primeiro passo para sermos íntimos na nossa pessoalidade com Deus. Qual é? Conhecer a sua vontade. Quantos querem se comprometer com esse primeiro passo? Levanta a mão. Você não sabe o que você está fazendo. Todas as pessoas que se comprometem com a vontade de Deus se tornam escravo. Não tem mais jeito. Sua consciência se torna escrava do Senhor. Conheça a Bíblia e se assemelhe ao Senhor sempre. Segunda coisa, segundo passo, segunda dica que Deus dá a Paulo. Deus de antemão te escolheu para que conheça a sua vontade. Que mais? E veja quem? O defeito do discipulador. Adão? E veja o quê? Não. É isso que está escrito na sua Bíblia? Vê se é isso mesmo. E veja quem? Vamos falar todo mundo então. E vejas o justo. Quem é o justo? Quem é o justo? Quem é o justo? Jesus. Primeiro passo, tenho que conhecer a vontade de Deus. Segundo passo, vê o justo. Abra sua Bíblia em primeira carta de João. Vamos ler o versículo 1 ao versículo 3. 1 João 1, de 1 a 3. O que era desde o princípio? O que vimos com os nossos? E o que temos? O que era desde o princípio? O que vimos com os nossos olhos? E o que temos contemplado? E o que as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos. A vida foi manifestada e nós a vimos. Aleluias. E testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Versículo 3. E o que vimos e ouvimos. Isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com quem? E com quem mais? E com seu Filho Jesus Cristo. Você já parou para ver a quantidade de repetição? O que vimos, o que contemplamos, o que vimos, o que tocamos, o que vimos, o que vimos. Ele está falando de uma experiência pessoal que ele teve. Ele viu. Ele contemplou. E eu falo para você, meu irmão, contemplar é muito mais do que olhar. É muito mais. Contemplar é gastar tempo com grande admiração. É ter contentamento. É ter prazer. Vamos ver se Paulo conheceu e aprendeu essa lição. A nossa carta é 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e nos diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Vou repetir a leitura. E os mais espirituais, com o rosto desvendado. E os pastores com o rosto desvendado. E os discipuladores com o rosto desvendado. É isso que está escrito na sua Bíblia? Sim ou não? O que está escrito aí? Você está incluído nesse nós? Nós estamos incluídos. Todos nós com o rosto desvendado. O véu foi rasgado de alto a baixo. Não existe mais véu entre eu e meu amado Jesus. Então eu com o rosto desvendado. O que eu tenho que fazer? Contemplando o Senhor como por espelho. Precisamos aprender a olhar para Jesus e admirá-lo. Precisamos aprender a ver o rosto do justo. Porque quando eu olho para o rosto do justo, diz a palavra de Deus na continuação do texto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Quando nós olhamos para o Senhor, nós somos transformados na imagem do Senhor. Para quem que você tem mais olhado na sua vida? Você tem mais interesse em conhecer a face do justo para se assemelhar a ele? Ou você tem contemplado as coisas que você nunca deveria ter contemplado? Eu digo a vocês que a pressa da vida nos impede muito de contemplar. Nos impede de contemplar as coisas mais lindas criadas por Deus, como as estrelas, como as aves, como as flores, como os rios. Jesus contemplava as obras da sua mão. Ele virava para os discípulos e falava: olhai os lírios dos campos. Ele falava isso porque ele olhava os lírios dos campos. Vede as aves dos céus. Ele sabia bem como eram as aves dos céus. Tem gente aqui que não viu uma estrela já faz um tempão, porque não tem tempo nem de olhar para o céu. Não olha para o firmamento. Aí eu te pergunto, será que a falta de hábito de olhar para as coisas criadas por Deus não é um ciclo repetitivo no seu próprio coração de não aprender a contemplar nem a Jesus? Quem se tem contemplado na sua vida? Nesse agitar, quem tem contemplado? No capítulo 4, ele dá a continuação desse mesmo assunto. No versículo 16 ao 18, ele fala: por isso, acharam? Não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito elevado. Não olhando nós para onde? Não olhando nós para onde? Para as coisas que se veem. Porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são. E nós gostamos de olhar para as coisas que se veem. Você tem olhado para as impossibilidades da vida? Você tem olhado para os defeitos das pessoas? Para quem você olha? Ou você contempla Jesus? Ou você se admira de Jesus? Eu nunca vi alguém admirado de Cristo, frustrado com os irmãos, chateado de bico grande, nunca vi. Porque ele está admirado de quem é eterno. Ele está apaixonado pelo mestre da vida. Ele está entusiasmado em olhar para aquele que nunca erra, que nunca abandona, que nunca falha, que nunca nega, que nunca faz a coisa errada. Ele está apaixonado em Jesus. Mas se a gente tira os olhos de Jesus, você pode ter certeza que a gente vai olhar para as coisas erradas da vida. A gente vai ficar olhando e admirando aquilo que a gente nunca deveria ter olhado e nem admirado. Você olha para as dificuldades ou para as promessas? Para que você olha? Como é triste ver os irmãos que são guiados pelas circunstâncias. Como é triste. Qualquer tribulação ou situação complicada reagem mal. Desanimam, querem desistir de tudo. Muitos voltam para o próprio vômito e lama. Muitos. E não lhes veio tentação, senão humana. Fiel o Senhor que junto com a aprovação lhes dará o escape. Deus não vos permite ser tentado além das vossas forças. Tende grande motivo de alegria quando passarem por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé redundará para vós um peso de glória eterna. Tudo ao contrário que a Bíblia fala, mas isso é só para quem olha para Jesus. Quem admira de Jesus para as circunstâncias, passa pelas circunstâncias como Paulo nos ensina, leve e momentânea tribulação. Ele não ignora a tribulação. Ele não diz que a tribulação não existe. Mas ele fala que quando olha para Jesus, ela se torna leve e momentânea. E às vezes o momentâneo dura enquanto nós estamos nessa vida. Mas é momentâneo. Sabe por quê? Porque é encantador se admirar de Jesus. É lindo demais viver apaixonado por Ele. E é horrível ficar olhando para os problemas. Você e eu somos conformados àquilo que contemplamos. Aquilo que eu olho tem o poder de me deixar parecido com aquilo. Se você vê muita coisa errada, você será parecido com aquilo. Se você começar a colocar seus olhos em mulheres nuas, você vai viver na cobiça. Você se transformará naquilo que você olha. Os nossos olhos, diz Salomão, é o espelho da nossa alma. Precisamos aprender a contemplar o nosso amado Jesus. Porque Paulo contemplou o amado Jesus. Tinha levado 40 chibatadas menos uma, 39 chibatadas de um soldado romano. Você sabe o que é isso? Dói pra caramba! O historiador Flávio Josefo conta que nunca mais as marcas saem do corpo de quem leva aquela chibatada. Nunca mais! E depois das 39 chibatadas, você vê a continuação do relato, e tendo Paulo e Silas cantado louvores a Deus. Olhava para Jesus. Tem gente que quando encrava a unha já começa a dar desespero. Está doendo demais. Eu estou passando por uma dificuldade. Nossa, minha vida é uma tribulação só, irmão, é um problema só. Tudo é complicado. Claro, fica olhando para esse negócio, olha para Jesus, meu irmão. Se admira do amado. Olha para o autor e consumador da sua fé. Faça das recomendações de Deus para Paulo uma prática diária da sua vida. Hebreus chega a chamar Jesus aquele que é mais sublime que o céu. Tem coisa mais sublime que o céu? Tem, Jesus. O dia que você olhar para todas essas constelações, as coisas lindas, linda, 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 linda. Pois é, você lembra de Hebreus capítulo 7, versículo 26, que nos diz lá, e Ele é mais sublime que os céus. Admira-se de Jesus. Admira-se de Jesus. E não aceita olhar para Jesus apenas nos encontros gerais. Não permita que isso aconteça na sua vida. Não tenha escassez de contemplação. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Contempla o justo e você será íntimo do Senhor. Contempla o justo. Discipulador não pode substituir seus olhos. Coloque-os na sua cabeça. Eu vou contemplar Jesus o resto da minha vida. Nenhum discípulo que anda comigo vai receber o resultado da minha contemplação. Além da alegria de me ver crescendo e admirado de Cristo. Os problemas dele continuarão os problemas dele. As dificuldades dele continuarão as dificuldades dele. E as minhas, as minhas. Então, por favor, não substitua o seu contemplar a Jesus pelos olhos do seu discipulador. Tenha prazer de contemplar a Jesus e se torne um íntimo de Cristo durante todos os dias de seu viver. Amém? Qual que é o primeiro passo? Conhecer a sua. Segundo passo. E ver o rosto do justo. Contemplar esse justo. É o segundo passo que Deus nos dá para sermos íntimos na pessoalidade com Ele, com Deus. Terceiro passo. Vamos voltar lá para vocês não esquecerem. Vocês lembram? E o quê? Ouça a sua. Mas de onde? Ouça a voz através de quem? O que está escrito aí? E ouça a voz da sua boca. Amados, é um prazer ser um canal de comunicação da voz de Deus para vocês. Para mim é um prazer. É uma alegria. Me sinto honrado por Deus, por ter sido escolhido para Ele, por Ele. Por ser inspirado por Ele, me sinto honrado. Mas, por favor, isso não pode substituir sua intimidade com Deus. Você tem que aprender a ouvir a própria voz de Deus. Ele tem que falar com você no seu íntimo, no seu dia a dia. Você sabe o que Deus fala de Moisés? E Deus gosta desse negócio de falar com a gente. Aí Números 12, quando Deus está falando de um monte de coisa lá para Miriam, uma turma que se rebela contra Moisés, e Deus precisava deixar claro para aqueles rebeldes quem era Moisés. Deus tinha necessidade de comunicar quem era Moisés para ele. Aí lá em Números capítulo 12, do versículo 3 em diante, e eu quero ler apenas dois, três versículos desse texto para vocês entenderem. Diz assim: e disse o Senhor, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Olha o que Deus diz para esses homens e para esta mulher. Tem profeta entre vocês? Tem. Pois é, com eles eu vou falar em visão ou sonho. Beleza, beleza. Agora ele vai falar como é que é o esquema dele com Moisés. Eu até posso ver Deus enchendo a boca para falar de Moisés. O cara, Moisés, não era brincadeira não. Moisés amava Deus demais. Aí ele vira e fala assim, no versículo 7, não é assim como eu servo Moisés. Ó, com os outros profetas eu falo em sonho e visão, mas eu quero que vocês entendam assim, ó, não é assim como eu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Duas qualidades de Moisés de cara: ele era servo, servia a Deus, trabalhava para Deus. Segunda coisa, ele era fiel a Deus. Ele era diferente dos demais. Aí no versículo 8, Deus bradando, boca a boca falo com ele. E de vistas, e não com figura. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Boca a boca falo com ele. E assim, ó, cara a cara. Vocês querem que eu seja sincero? Esse cara é admirável. Para tanto a Deus. E Deus era tão comprometido com o amor de Moisés, que Moisés fala assim, eu preciso te ver. Moisés, não há homem na terra que possa me ver que não morra, mas eu quero te ver. Moisés, o que aconteceu, um problema com você, eu quero te ver. Eu preciso te ver. Então vamos fazer o seguinte. Você fica lá naquela fenda da penha. E eu vou passar rapidamente lá. E eu vou deixar você dar uma olhadinha em mim. Combinado, Moisés? Vai, Moisés. Além de Jesus, o único homem que viu Deus. E Deus dá uma passada. Aí Deus vira e fala assim, ó, com meu filho Moisés, com meu servo, eu falo com ele é boca a boca. Tá entendendo como é que é o nosso negócio, a nossa relação? É pessoal. Essa brincadeira de deixar Moisés vê-lo, acontece um negócio fantástico. Moisés sai daquele ambiente. Todos que olhavam para Moisés ficavam cegos do tamanho da glória de Deus. Moisés tem que cobrir a cara para bater papo nos seus amigos. Eu digo a vocês, eu quero ouvir Deus boca a boca. Para mim é um prazer ouvir pregação como vocês estão me ouvindo. Para mim é uma alegria ouvir Marcos e Mar, que são meus pais, que sou apaixonado neles de coração. É uma alegria ouvir os meus amigos de ministério ministrando para mim. É uma alegria ler livros bons. Mas eu falo para vocês, não há contentamento maior do que saber que meu Deus falou que eu precisava ter identidade com Ele. E Ele me deu 6 passos. Eu ouvi da boca do Senhor, não li em livros. Não tem alegria maior poder ler para vocês Atos capítulo 22 e mostrar para vocês, tem 3 passos que Deus quer dar para que nós sejamos íntimos dele. Isso é ouvir a Deus boca a boca. É Deus falar com você, é você ouvir a voz do Pai. Precisamos ouvir a voz de Deus. Não é aqui na reunião, não. Aqui é o lugar mais fácil de você ouvir a voz de Deus. Aqui Deus está bradando pelos 4 cantos deste ambiente. Onde você vai, Deus quer falar com você e Deus está falando com você. É você ouvir Deus no dia a dia. Na aridez da vida, no sol quente da vida. Você sabe quando você está andando lá no seu carro e vê uma mulher mal vestida e você é tentado a vê-la e você tem que ouvir Deus e tirar seus olhos. É ter compromisso com a voz do Senhor. A voz que nos livra da tentação. A voz que nos livra da prática do pecado. A voz que faz acender um sinal amarelo e vermelho dentro de nós quando nós estamos transgredindo a sua vontade. quer ser íntimo de Deus, obedeça a voz de Deus. Não seja dissimulado. Não tente enrolar. Porque Deus não pode ser enganado. Mas Deus não obriga ninguém a ouvir a sua voz. Mas não tem coisa na terra mais gostosa do que ouvir a voz de Deus. Eu falo para vocês, a voz melosa da Dona Eliane no meu ouvido é uma delícia ouvir. Mas nunca se comparou no êxtase de ouvir a voz do meu amado. Saber que ele fala comigo, que eu escuto a sua doce e nobre voz. Nada substitui esse negócio. Tenha prazer em ouvir a voz de Deus. Deseje essa pessoalidade. Moisés era daqueles amigos que Deus tem na terra. E eu estou querendo ser amigo de Deus. Eu estou querendo correr esse caminho. Porque nada mais importante na vida do que ouvir a voz do meu Pai. Falando comigo que eu sou filho dele. Que ele me ama. Que ele nunca me deixou só. Que ele nunca vai me abandonar. Que ele deixou aqui na terra o penhor da minha herança, que é o Espírito Santo. Que eu vou morar na glória eterna com ele. Não tem nada mais gostoso do que ouvir Deus falar com você. Que Deus tem falado contigo? Que Deus tem falado contigo? Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Quando Deus fala com você, você o obedece? Você faz aquilo que está de acordo com a vontade de Deus? A palavra de Deus tem que ser viva e eficaz. Busque a Deus antes de buscar seu discipulador. Dependa de Deus mais do que qualquer coisa na terra. Não substitua Deus por homens, por favor. Discipulador é um dos recursos que Deus nos deu para nos ajudar, como Eli ajudou a Samuel. Mas não é para ser Deus. Não é para substituir a intimidade do homem com Deus. Por favor. Tem um texto que eu amo em Jeremias 23, 29. Ele diz assim: não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça penhasco ou penha pedra? De forma bem portuguesa, não é minha palavra como fogo e como martelo? Eu vou falar uma coisa para você. Conforme o sábio arquiteto chamado Paulo, ele disse que cada um tinha ver como estava edificando. Madeira, palha ou feno, porque o fogo provaria a obra de cada um. Ou madeira, ouro e prata, e pedras preciosas. A sua vida tem sido edificada com o quê? Eu só quero te lembrar, a palavra de Deus é fogo. E fogo queima tudo que não é permanente, tudo que não é eterno. Tudo aquilo que não serve para louvor e glória do Senhor é queimado. A palavra de Deus queima pecado, consome o pecado. A palavra de Deus purifica o homem como fogo purifica o ouro e a prata. A palavra de Deus é fogo. É gostoso a gente ouvir a palavra de Deus como outros elementos da natureza, mas como fogo dói. Esse tempo eu estava lendo para os solteiros na Chapada, falando sobre o ourives que desce até o lugar onde a prata é queimada. E lá nos diz o texto que assim Deus prova o coração dos homens. Você sabe qual que é o ponto que ele sabe que a prata chegou no seu estado melhor de purificação? É quando o ourives vê seu próprio rosto refletido na prata. Sabe quando é que Deus vai deixar de usar o fogo na sua vida? Até o dia que ele vê a beleza do seu caráter refletido na sua vida. Você saiba que Deus tem uma fornalha que nunca apaga, saiba disso. E você e eu fomos metidos dentro dessa fornalha. Aquela que os nossos amigos foram metidos lá no passado, aquela fornalha de fogo ardente lá, que eles foram enfiados nela, pois é. Eu vou falar para você que ela existe até hoje e todos nós somos enfiados dentro dela. E Deus está esperando dar o ponto do caráter de Jesus na sua vida. Ouça a palavra de Deus que é fogo. E ela vai te purificar, te transformar conforme a imagem de Jesus. Mas tem a segunda figura de linguagem, é como um martelo. E não deve ser um martelo muito pequeno, que para quebrar a rocha, meu velho, tem que ser um martelo bom. Não seja duro, porque quanto maior a sua dureza, maior foi a força. Vai ser a força que Deus vai usar contra você. Não endureça, porque Ele sabe bater. E Ele sabe a força que deve ser batido. Então não endureça sua vida contra Deus, porque Deus vai esmiuçar sua vida. Enquanto você falar que quer Deus, Ele fala, eu quero te esmiuçar. Eu quero te quebrar. Quero quebrar sua altivez, seu coração duro. Quero te transformar em pó. Nós temos duas opções. Diz o Senhor que Ele se lança sobre nós e nos despedaça. Ou nós lançamos sobre Ele e viramos pó. O Senhor quer nos despedaçar com a sua palavra. Ele não quer nada humano inteiro dentro de nós. Ele quer tudo esmiuçado, porque Ele quer a glória do Filho dEle refletida na minha e na sua vida. É muito mais gostoso ouvir a voz de Deus do que qualquer coisa que você imagina na face da terra. Nada se compara ao ouvir a voz de Deus. Três coisas nós precisamos. Quais são as três? Conhecer a vontade de Deus. Me leva para onde? Para a sua palavra. E para a obediência. Segunda coisa. Ver o rosto do justo. Contemplar o Senhor. Terceira coisa. Ouvir a boca a boca. Ouvir a sua voz. Ouvir a palavra da boca do Senhor. Deus falar com você. Você tem o privilégio de falar assim, Deus falou isso comigo. Deus falou assim comigo. E você vai ver a glória de Deus sendo manifestada na sua vida. E muitas vezes Deus fala e a gente que quer se fazer surdo, porque Deus nunca se calou na face da terra. Porque os seus ouvidos não estão tapados, os seus olhos não estão fechados e nem a sua boca. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o vosso Deus. Mas Deus está sempre querendo falar. Isaías 59, só que a gente lê o versículo 2. Se você olhar o versículo 1, você vai ver o que Deus fala acerca dele. Lê lá Isaías 59 para você ver. Isaías 59. Opa. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para que não pode nos ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o vosso rosto de vós, para que não o ouça. Deus sempre fala. O nosso pecado que encobre, nosso pecado que nos deixa surdo. Eu fiz algumas perguntas que eu queria falar para você. O que Deus fala com você quando você está assistindo aqueles filmes que tem aquelas cenas indevidas? Será que ele fica mudo quando você está diante da internet ou da televisão? Será que ele fica mudo? Ou será que você que se faz surdo? Como Deus fica diante das coisas que você tem coragem de ouvir no seu ambiente de trabalho, faculdade, etc, etc, etc? Ele deixa de ser seu Deus quando você está sozinho? Deus se cala quando estamos na solidão da vida? Ou eu que me faço de surdo para não ouvir a sua doce voz me corrigindo e me conduzindo para os seus bons pastos verdes? Precisamos desejar ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Não se faça surdo. Deus sempre fala. E não endureça seu coração ao ouvir a sua voz. Como fizeram vossos pais na tentação do deserto, sendo incrédulo. Que seu coração não se endureça. Que seus ouvidos não se tampem. Mas que você deseja e almeje isso para a sua vida todos os dias. Para louvor da glória do Senhor. Amém? Amém mesmo? Senhor amado, precisamos conhecer a sua vontade. Somos carentes e só você nos supre. Quantas coisas Paulo ouviu da sua boca. Senhor amado, todas as cartas, quantas cartas Paulo escreveu? Quantas? Mais da metade do Novo Testamento, Senhor. Senhor amado, quanto aquele homem te ouviu. Como ele foi fiel naquilo que você pediu para ele. É fato, Senhor, que talvez aquilo que eu escuto da sua voz não dá para escrever uma Bíblia, mas dá para transformar a minha vida e me tornar a imagem de seu Filho Jesus. Me livra, Senhor, nos livra de fazer-nos surdos diante da sua palavra. Ajuda-nos a compreender isso. Motiva-nos, Pai. Desafia-nos nessa noite a buscar essa experiência na pessoalidade contigo. Nos abençoa nesse chamado, Senhor. Nos abençoe nesse desafio, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Queremos ouvir a sua voz. Queremos contemplar o seu rosto. E queremos conhecer a sua vontade. Para construir a intimidade pessoal contigo, Senhor. Que o Senhor possa, nessa noite, nos desafiar e nos animar. Para que possamos também nos comprometer com essas verdades. No nome de Jesus. É que oramos e louvamos o teu nome nessa noite. No nome de Jesus, Senhor. E amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã estamos juntos às 20 horas. Amanhã a maioria dos irmãos trabalham. As empresas abrem. Então nós achamos por bem fazermos o nosso encontro às 20 horas. Que Deus abençoe seu resto de noite. Fique bem atento, porque Deus vai continuar falando com você. Deus não vai fechar a boca, então não feche seu ouvido. E que Deus nos abençoe ricamente para a glória dele. Amém.